Nossa aula de hoje para psiquiatras, psicólogos, destinada a estes colegas profissionais, mas também a filósofos clínicos, médicos das mais diversas áreas, tem como tema uma das questões curiosas da nossa época, que na filosofia clínica nós chamamos de as paixões dominantes. São elementos que têm como característica o caráter cíclico, o caráter de repetição. São, por exemplo, às vezes uma ideia que a pessoa tem e ela vem ao consultório e diz que não consegue se livrar da ideia, que aquilo a persegue, aquilo fica na cabeça dela girando feito um peão. Às vezes é uma ideia persecutória, às vezes é um estado maníaco qualquer, usando a terminologia médica, né? Outras vezes é apenas cismar com alguma coisa, não é ficar impressionado com alguma coisa. O que acontece que a pessoa fica com algo assim e não consegue se livrar? Não somos criaturas com arbítrio livre, com inteligência, com volições, que transcendemos os discursos? Não podemos, por acaso, transcender essas coisas? O que faz com que fiquemos presos? Isso nós vimos lá no primeiro semestre, quando estudamos os tópicos estruturais. Agora, nesta parte do nosso trabalho, nós vamos examinar algumas maneiras de encaminhar a questão. E, para isso, nós vamos trabalhar em duas faces: música, vamos trabalhar neurologia e vamos trabalhar também filosofia clínica, tá bom? As três faces. A obra que eu escolhi, a obra literária que eu escolhi, é de um neurologista, porque eu tenho um carinho muito grande, que é o Oliver Sacks, e a obra especial dele, específica, é Alucinações Musicais, publicada no Brasil, se eu não me engano, pela Companhia das Letras. E o subtítulo é Relatos sobre a Música e o Cérebro. Recomendo esta obra, ela é belíssima. E no meio da obra ele faz uma citação de um músico. Ele faz, aliás, muitas citações, muitos músicos o tempo todo, mas esse em especial, para mim, eu tenho como um autor caro, e que é um autor que na virada dos anos ali por 1800, ele nasce 1700 e no final dos anos 1700, e compõe as grandes obras dele já quando entram os anos 1800. Ele é caracterizado, ele tem como uma das grandes características a passagem da era romântica, né? Ele ainda é tido como um grande romântico, mas era já um músico diferenciado. Ele conhecia o classicismo e, no entanto, ele ia além do elemento clássico. Ele cuidava as regras musicais, mas não se prendia a elas. Tinha apenas como uma referência. E amava, sobretudo, a música. Ele não teve a oportunidade de ter uma formação clássica, no sentido cultural, tradicional, da época dele, na Prússia de então. Mas ele teve a boa estrela de cair na mão de um grande mestre da música, que ensinou toda a partitura, toda a parte sistemática da música a ele. E quando ele tem entre 9 e 10 anos de idade, ele começa a compor. Esse grande professor dele o apresenta. E quando o apresenta ao público, diz que com 10 anos de idade ele já conhecia praticamente o repertório de Johann Sebastian Bach. Imaginem o que é isso, não é? E o professor dele era um mestre no cravo. O cravo não é muito conhecido nem disseminado no Brasil, esse instrumento musical. E Beethoven tem a oportunidade, então, de, via cravo, migrar depois para o piano, que é um parente mais completo, né? E então ele já com 10 anos, imagine uma criança, né? Dificilmente uma criança com 10 anos consegue fazer uma oitava com a mão espalmada de um dedo até o outro. Não é tarefa simples. E ele já era um exímio pianista, compositor. Com 10 anos de idade, ele começa a compor. De um modo geral, o Beethoven, os grandes especialistas o colocam em três fases distintas. Hoje nós vamos ouvir um trecho que é citado na obra a seguir. Observem-se o que vocês vão ouvir agora, que é um trecho do concerto número 3 de Beethoven para piano. Se isso poderia impressionar a mente de alguém no sentido de ficar tamborilando esta música, ou o concerto número 4, que é praticamente um desdobramento, 3 e 4. Observem-se música como essa que vocês vão ouvir agora poderia de alguma forma impressionar a mente humana e se tornar repetitiva a ponto de a pessoa não conseguir tirar mais a música da cabeça. Vejam se há qualquer coisa para os nossos padrões de época, que são muito diferentes. Vamos ouvir então um trechinho e aqui na interpretação de Arthur Rubinstein, o que não deixa de ser menos Beethoven, não é do que o próprio Beethoven, um dos grandes especialistas na arte musical de Beethoven. Vamos ouvir então um pequeno encarte. Concerto de número 3 para piano de Beethoven, interpretação do Arthur Rubinstein. Aparentemente, para os nossos padrões de época, trata-se de uma música palatável ainda hoje, não é bonita ainda hoje, pela sua escala, por seu elemento cromático, pelo seu elemento de equilíbrio, que era algo que Beethoven cuidava muito. Essa questão da forma, se tivéssemos tratando de um vinho, seria aquele tom delicado que mostra que acertaram no vinho quando é frutado, no vinho quando se quer dar um equilíbrio entre a tonalidade, entre a forma, entre o corpo, da mesma forma aqui. Beethoven nos mostra isso. E, no entanto, algo que aparentemente se destina para harmonizar a alma, a encaminhar as coisas das emoções e da racionalidade, como vocês vão ver a seguir num texto, pode em algumas pessoas ocasionar algo que se prende de tal forma que a pessoa fica cantarolando aquilo e não consegue mais livrar-se. Isso pode dizer respeito a uma ideia, a um conteúdo, a uma emoção, a um juízo, como nós vimos já anteriormente na primeira parte, no primeiro semestre desse curso. O que se faz a respeito? Vamos ver. Roberto, você é um dos colegas aqui do curso, é psiquiatra, você trabalha no hospital em São Paulo. Quando você atende uma pessoa que se queixa, que tem uma ideia recorrente, uma ideia que está causando danos na vida dela, se tornou nociva, ela não consegue afastar de forma alguma, se repete, é intensa. Quais os padrões que você, seus colegas dentro da área da psiquiatria usualmente fazem em casos assim? Quais medicações são as eletivas em casos como esse, as mais usuais?
Alô? Tá
Sim.
ouvindo o Paulinho bem?
Sim, Roberto, pode falar, estamos ouvindo bem.
Ah, a gente vai investigar esses pensamentos aí, que nós chamamos de pensamentos obsessivos, né? E a gente faz a investigação e um problema primeiro assim a ser pensado é que essa pessoa pode estar sofrendo com um problema de transtorno obsessivo compulsivo, né? E partir para um tratamento. E geralmente é medicamentoso.
Quais?
E a gente prescreve medicamentos.
Sim. Roberto, querido, dentro disso, quais você costuma prescrever? Isso existem predileções ou indicações, às vezes depende também da pessoa que você atende. Quais classes e tipos de medicações você costuma utilizar em casos como estes?
Geralmente é a base de antidepressivos, mas podem ser utilizados antipsicóticos também naqueles casos mais graves. E dos vários antidepressivos que existem, a gente tem que conversar com a pessoa e individualizar o tratamento. E escolher a medicação de acordo com efeitos colaterais, de acordo com o perfil da pessoa, levando em consideração que toma outras medicações. Que outras comorbidades tem para você escolher? Mas assim, eu posso listar os mais usados hoje em dia, né? É clomipramina, que é um antidepressivo antigo e longo alcance, mas com muitos efeitos colaterais. E os mais modernos, os antidepressivos modernos, como fluoxetina, sertralina, paroxetina, são tudo nomes, né? Acho que os colegas conhecem aí
Sim.
esses nomes. E aí vai o Luvox. E se a pessoa não melhora, se pode potencializar com antipsicóticos. E vindo do congresso lá de Florianópolis, que foi este último final de semana que passou, cientificamente, dois antipsicóticos foram assim provados que ajudam associados aos antidepressivos como, quando não funcionam, que é o risperidona e a aripiprazol.
Ok, sim.
E associado às medicações, o tratamento que mais funciona é o combinado, é o combo, a associação de medicamento mais psicoterapia. Entre as psicoterapias estudadas, a que mais está na moda aí é a terapia comportamental cognitiva. Mas outras psicoterapias também podem ajudar.
Que
É isso,
Roberto respondeu. Muito obrigado, Roberto, por sua contribuição. Eu sei que outros colegas, o Alfredo, que também são médicos, têm outras contribuições. No entanto, apenas eu chamei o Roberto como para ilustrar, não é? Para exemplificar. Bem, e a filosofia clínica? O que ela tem a oferecer como encaminhamento de uma questão como esta? Que, aliás, não tem nada de raro, viu, pessoal? Na nossa época é muito comum. E é isso que alguns elementos, às vezes, mascarados de outras coisas, estão neste conteúdo que estamos tratando. Por exemplo, uma pessoa que tenha medo, muito medo, medo da vida, medo de fazer as coisas, medo de não fazer, medo, poderia provavelmente se tratar disso que estamos falando, apenas por se tratar de uma emoção, por estar deslocado de área, etc., pode parecer outra coisa. Uma pessoa que se importe demais com determinado assunto, como política, outro que não dorme sem olhar as notícias e notícias péssimas na internet, só procura coisas violentas, coisas feias, coisas nocivas, também pode estar aqui. Eu estava aqui na Inglaterra acompanhando um programa de TV aqui num pub que tem perto aqui, e no qual três psiquiatras estavam dialogando, falando sobre a incidência de suicídios que acomete o Reino Unido, que está num nível altíssimo, não é? E um deles estava colocando que, na opinião deles, uma das coisas que estava contribuindo muito para isso é que as pessoas, e olhem o que ele disse, num país aqui onde eu estou, no qual a comunicação é tudo, não é, para eles. É impressionante a comunicação, o que os ingleses têm nessa área. Ele disse que muitas pessoas deixaram de se comunicar. Elas falam, mas não se comunicam mais. Trocam informações, trocam dados, mas não se comunicam mais, não se veem mais, não se encontram mais. E que, para ele, esse era um dos fatores muito sérios que estava colaborando para um índice tão alto de suicídio. Geralmente, aqui agora, a temperatura hoje aqui é 9 graus, onde eu estou, na Inglaterra, perto de Londres. Mas as temperaturas agora caem muito. Sabe aquelas paisagens lindas de cartão postal? É o outono aqui. É bem essa época que estamos vivendo agora. Já o final do outono e as vésperas do inverno, e aí as temperaturas caem facilmente a índices negativos. Então as pessoas ficam muito dentro de casa, e esse isolamento tende a aumentar muito. E é sobre isso que eles estavam falando. Nessa época eles costumam fazer esse tipo de programa aqui, é muito comum. E eu fiquei pensando, isso poderia também ser o que estamos tratando hoje aqui. Não é algo que se repete ciclicamente, a pessoa não consegue se livrar de um isolamento. Pode. Posto isso, vamos então para o nosso texto, no qual Oliver Sacks vai tratar diretamente desta questão e de como ela pode ser tão forte, tão dilemática em algumas pessoas. Oliver Sacks, nesta obra sobre música, ele, depois eu vou, quando mandar para vocês a aula editada, eu mando também com a capa do livro, tá bom? E ele começa, eu vou traduzir para vocês aqui essa parte de uma canção da Carole King, que diz assim, que a música está tocando dentro da minha cabeça. De novo, de novo, de novo, de novo. E não há fim. There is no end. É como ela coloca aqui, é o que abre esse capítulo da obra dele. E ele diz assim, vamos acompanhá-lo. E enquanto acompanhamos o Oliver Sacks, nós vamos fazer várias relações com a filosofia clínica. Às vezes a imaginação musical normal transpõe um limite e se torna, por assim dizer, patológica, como quando determinado fragmento de uma música se repete incessantemente por dias a fio e às vezes nos irrita. Vejam o que ele está colocando, a imaginação musical, ok? O Oliver Sacks era médico, era neurologista, falecido recentemente. Para ele, patologia existe, normalidade existe. É diferente da filosofia clínica. Vocês sabem como são essas coisas e que a gente está conversando com este colega de uma outra área. Essas repetições, em geral, uma frase ou tema breve e bem definido de 3 ou 4 compassos, tendem a continuar por horas ou dias, circulando na mente, antes de desaparecer pouco a pouco. Esta repetição interminável e o fato de que a música em questão pode ser banal ou sem graça, não nos agradar ou até mesmo ser abominável, indica um processo coercitivo. A música entrou e subverteu uma parte do cérebro, forçando-o a disparar de maneira repetitiva e autônoma, como pode ocorrer com um tique ou com uma compulsão. Um jingle publicitário ou a música tema de um filme ou programa de televisão podem desencadear esse processo para muitas pessoas. Isso não é coincidência, pois a indústria da música, desmarquei aqui a página só um pouquinho, assim, justamente para fisgar os ouvintes, para pegar e não sair da cabeça, e pode introduzir a força pelos ouvidos ou pela mente como uma lacraia. Vem daí o termo em inglês, algo como vermes de ouvidos, se bem que até poderíamos chamá-los de brainstorm, brainworms, vermes de cérebro. Em 1887, uma revista jornalística, para gracejar, definiu-os como agentes musicais cognitivamente infecciosos. Bom, o Oliver Sacks nos mostra um dos elementos que podem levar a essas repetições que não deixam mais a pessoa em paz, ilustrando aqui pela música. Em filosofia clínica, quando, na historicidade da pessoa, na estrutura do pensamento dela, nos deparamos com fenômenos que podem contribuir desta forma como ele está colocando para estas pessoas, o que fazemos? Uma das medidas é o cuidado, por exemplo, com o tópico 1. Pessoas que tendem a formar nelas mesmas paixões dominantes, repetições, como Roberto colocou na psiquiatria, o nome são elementos obsessivos, né? E quando, além da ideia, isso é acompanhado do ato, obsessivos, compulsivos. Pois na filosofia clínica, quando a gente se depara com fenômenos desses, e isso decorre de um agente cultural, coisa que só sabemos mediante historicidade, um dos elementos que fazemos é o elemento educativo, né? O cuidado, a prevenção, ou o abrandamento via elemento seletivo cultural. Por exemplo, há pessoas que quando têm o tópico muito forte, se você mudá-las de lugar, de região, de contexto, elas mudam. Impressionante como isso ocorre com algumas pessoas. Elas viajam para outro lugar e se tornam parte desse outro lugar. Para elas, isso tende a funcionar. Para alguns, né, isso é irrelevante. Não tem qualquer significado. Você pode mandar a pessoa para a China, para o Japão, para a Lua, ela provavelmente será a mesma, com pequenas variações. Oliver Sacks continua na obra dele dizendo: Um amigo meu, Nick Jones, Contou-me sobre como a música de James Horison não lhe saía da cabeça. Ouviu essa música chamada Amor e Casamento, tá? Ouviu a música uma vez, cantada por Frank Sinatra, como música tema do programa de televisão Casado com Crianças, que foi traduzido aqui como Um Amor de Família, né? E já bastou para fisgar Nick. Ele ficou preso no ritmo da música e ela tocou em sua mente quase sem parar durante 10 dias. Com a repetição incessante, ela logo perdeu o encanto, a animação, a musicalidade e até o significado. A música interferia em seu trabalho na escola, em seu pensamento, em sua paz de espírito, em seu sono. Ele tentou interrompê-la de vários modos, porém não conseguiu. Abre aspas. Dei muitos pulos, contei até 100, joguei água no rosto, tentei falar em voz alta comigo mesmo, tapando os ouvidos. Fecha aspas. Por fim, ela desapareceu aos poucos. Mas quando ele me contou essa história, ela voltou a persegui-lo por várias horas. Antes de prosseguir, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Nessa altura dos nossos estudos em filosofia clínica, vocês já sabem com tranquilidade que isso que é combatido como uma doença, como um mal, pode muitas vezes ser um grande aliado da pessoa. Pode inclusive ser um procedimento clínico informal, auxiliando a pessoa para alguns elementos. Por exemplo, vamos ver aqui. Por vezes a pessoa tem uma paixão dominante somática. Por exemplo, um prurido, coça, 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 fica se coçando. E vai a um amigo que é farmacêutico, vai a um médico, vai a um fisioterapeuta e logo dizem: não, isso é. Você tem que parar de coçar, nós temos que usar uma medicação, talvez um corticoide, vamos tentar isso, aquilo, porque já está danificando a pele e tal. Ora, essa postura, uma postura antibiótica diante da vida, uma postura que combate aquilo que já a priori é tido como doença, essa atitude é que muitas vezes, se existisse doença, deveria ser muitas vezes caracterizada ela, a atitude, como algo patológico, como algo doentio. E a doença dela seria ver as coisas como doença, antes de tratar e ver de fato o que se passa. Ora, uma paixão dominante, pode se instaurar como uma resposta legítima, necessária, urgente a certas coisas na vida da pessoa. Se eu medico essa pessoa, prescrevo uma forte dosagem para ela, e essa pessoa aborta esse processo existencial, posso chamar isso de cura? Posso chamar isso cura de quê? O que que essa pessoa tinha que eu estou curando essa pessoa? Qual era o agente patogênico? Eu posso ser esse agente patogênico com a minha ação, desconsiderando que isso que chegou na pessoa pode ser um aliado. Uma moça se casou com um sujeito que é um bruto. Ele é um sujeito que não sabe tratar uma moça com a delicadeza, com o romantismo que ele anunciava lá no noivado. Ela, cada vez que ele se aproxima para uma intimidade, tem coceiras, se coça o braço, o pescoço, o colo, as costas, coça, coça, coça. Já há uma descamação forte na pele, uma lesão grave sobre os ombros por conta disso. E assim ele não tem vontade de ter nada com ela. Neste caso, a coceira é um aliado dessa moça. Está protegendo essa moça de um sujeito que é um bronco, não sabe nada de como lidar com ela. Entre os males, este talvez seja o menor. Se eu faço uma medicação, se eu prescrevo, se eu trato essa moça e retiro isso dela, o que, jogando-a contra algo que para ela existencialmente pode ser muito mais grave, que terapia é essa que estou fazendo? Que já elege a prioristicamente o que é bom ou mal, certo e errado. E compreendem? Eis a questão. Em muitos casos, o filósofo clínico não apenas endossará esses elementos ditos obsessivos como apoiará a manifestação deles. Às vezes desenvolverá em outros sentidos. O interessante é que numa sociedade como a nossa, alguém que é estudiosíssimo e passa horas estudando, estudando, esse não é tido como obsessivo. Já um outro sujeito que fica pensando em sexo muito tempo, esse é um obsessivo. Isso não diz nada para vocês sobre a natureza de um elemento como este? É este que caracteriza o que é a doença, o que é a patologia? Não é ele um sujeito doente por achar que o mundo possa ser classificado dessa forma? Lembrem da brincadeira séria que o Machado de Assis, que padeceu muito com isso, nos deixa em O Alienista. Vamos seguir aqui a obra do Oliver Sacks. O Oliver Sacks nos diz: embora o termo earworm tenha sido usado pela primeira vez na década de 80, ear são ouvidos, né? Worm é verme. Como uma tradução literal do alemão, o conceito não tem nada de novo. Já na década de 20, Nicholas Snomsky, compositor e musicólogo, estava deliberadamente inventando formas ou frases musicais que pudessem fisgar a mente e forçá-la à imitação, à repetição. Em 1876, Mark Twain escreveu um conto chamado Um Pesadelo Literário, depois reintitulado Socking Irmãos, Socking, Punch Brothers, Punch, no qual o narrador se vê indefeso diante de algumas rimas bem cadenciadas. Elas tomaram posse total e instantânea de mim. Durante o café da manhã, aqui é a citação dele falando, né? Valsaram pelo meu cérebro. Por uma hora lutei com todas as forças, mas em vão. Minha cabeça nunca parava de cantarolar. Fui dar uma volta pelo centro da cidade e logo descobri que meus pés estavam marcando o ritmo daquela melodia implacável. Anoiteceu e eu continuei a cantarolar. Fui para a cama, rolei, me revirei, cantarolei noite adentro. 2 dias depois, o narrador encontra um velho amigo, diz o Oliver Sacks, um pastor, e inadvertidamente o infecta com a música. O pastor, por sua vez, inadvertidamente infecta toda a congregação. O que está acontecendo nas esferas psicológica e neurológica quando uma música ou um jingle se aposta de alguém desta maneira? Quais são as características que tornam uma melodia, uma canção tão perigosa ou infecciosa? Será alguma singularidade do som ou do timbre, do ritmo ou da melodia? Será a repetição? Ou será o despertar de ressonâncias ou associações emocionais especiais? Os meus primeiros brainworms podem ser reativados pelo ato de pensar neles, muito embora remontem a mais de 60 anos. Muitos deles parecem ter uma forma musical bem distinta, uma singularidade tonal ou melódica, e isso pode ter sido importante para imprimi-los na minha mente. E também tiveram significado e emoção, pois em geral eram canções e litanias judaicas associadas ao sentimento de herança e história, a um sentimento de acolhida e união familiar. Vejam. Mais uma lição importante aqui em filosofia clínica. Muitas paixões dominantes, não poucas, muitas, se puderem ser vivenciadas, ou seja, elementos que se repetem insidiosamente na cabeça de uma pessoa, na alma de uma pessoa, na vida de uma pessoa, elas podem ser debeladas pelo próprio ofício que as caracterizam, ou seja, pela existência delas. Elas vêm, exercitam-se existencialmente, cumprem a função e desaparecem, vão embora. Como saber que isso é assim? Como saber que não vão perdurar e se tornar um grande impedimento existencial e, de fato, um fator nocivo na vida dessa pessoa. Todos nós tivemos filhos adolescentes, sabemos como são certas coisas, coisas que às vezes para eles vão durar para sempre e que para nós, que conhecemos o que é uma fase da vida, suas características, conhecemos a historicidade dos nossos filhos e outras coisas, sabemos que a tendência é que aquilo passe depois de um tempo. Então eles se preocupam. A menina diz para a mãe que um seio é maior que o outro, que ela quer fazer uma cirurgia. E a mãe sabe que o corpo da menina nem se formou ainda, nem terminou de se formar, e que quando finalmente terminar, às vezes aos 24, 25 anos, a menina nem dará bola mais para isso, as preocupações já serão outras, e que às vezes um lado do corpo de fato é um pouco diferente do outro lado, e que isso não requer cirurgia plástica para a grande, grande maioria das pessoas. Mas para a menina, naquele momento, ela não sabe. E o rapaz acha que tem um braço mais comprido que o outro. Acha que ele é torto, que ele é meio do avesso. E o pai diz: não, é assim mesmo, você está crescendo, está mudando a voz, está mudando todo o seu corpo. Espera, vamos ver, tal. E o menino diz que vai ficar assim para sempre, que todo mundo vai rir dele, que ele não sabe o que fazer com os braços. Quando alguém conversa, ele não sabe se dobra os braços, se coloca as mãos no bolso ou para trás, não sabe o que fazer. Que os braços são muito compridos. E você sabe que não são. Que aquilo que ele fala para ele é uma impressão subjetiva numa época da vida dele, etc, etc, etc. Você fala isso não por um conhecimento a priori, também em parte por um conhecimento a priori, mas por conhecer seu filho, por lidar com ele, por uma série de aspectos que dá a você essa segurança. Bem, a questão é. Se você não permite o exercício existencial de um elemento que é tido como uma obsessão, que é tido como um movimento de energia que se criou, que se constituiu um moinho, um olho de um ciclone, no momento da vida da pessoa, tentando restringir, cercear, contornar isso. Aí pode haver realmente grande parte das mazelas, das sequelas, dos danos existenciais. Nesta obra de Sacks, ele coloca um pouco disso, ainda que a concepção dele diferencie, claro, e é natural da filosofia clínica. Então ele continua colocando, escrevendo aqui o Sacks. Uma canção favorita era Uma Cabrita, uma. É, conforme se fala em aramaico, ele fala. Era uma canção repetitiva, com refrão crescente, que sem dúvida foi cantada, em sua versão hebraica, muitas vezes na nossa família ortodoxa. As adições, que se tornavam cada vez mais longas a cada verso, eram cantadas com uma ênfase melancólica que terminava em uma lamentosa quarta. Essa pequena frase, de 6 notas, um tom menor, era cantada, eu contei, 46 vezes no decorrer da canção, e tal repetição martelava na minha cabeça. Ela me perseguia e me surgia na mente dezenas de vezes ao dia por todos os 8 dias da Páscoa judaica. Depois diminuía pouco a pouco até o ano seguinte. As qualidades de repetição e simplicidade, ou aquela estranha e incongruente quarta, agiriam talvez como facilitadores neurais, ativando um circuito, pois era essa a impressão, que se reexcitava automaticamente? Ou será que o humor soturno da canção, ou ainda seu contexto litúrgico solene, tinham também um papel significativo? Ao que parece, porém, não faz diferença se essas músicas tenazes têm letra ou não. Os temas sem letra de Missão Impossível e da Quinta Sinfonia de Beethoven podem ser tão irresistíveis quanto um jingle publicitário, no qual a letra é quase inseparável da música. Para portadores de certos distúrbios neurológicos, os brainworms, ou fenômenos afins, a repetição ecoante, automática ou compulsiva de tons ou palavras podem adquirir força adicional. Rose R., uma das pacientes parkinsonianas que descrevi em Tempo de Despertar, contou-me que muitas vezes se viu confinada em um cercado musical. Durante seus estados suspensos, sete pares de notas, ou 14 notas, de Povero, Rigoletto, que se repetiam irresistivelmente em sua cabeça. Ela também comentou que essas notas formavam um quadrilátero musical. Ele colocou entre aspas, tá? A expressão é dela. Cujos lados eram, ela era forçada a percorrer mentalmente, sem parar. Às vezes isso prosseguia durante várias horas e ocorreu durante todos os 43 anos de sua doença, antes de ela ser despertada. Olha só, ele colocou despertada entre aspas, para utilizar o termo dela, né? Pela levodopa. O fenômeno dos brain worms também parece semelhante ao modo como os portadores da síndrome de Tourette ou de distúrbio obsessivo-compulsivo podem ser fisgados por um som, uma palavra ou um ruído e repeti-lo, ecoá-lo em voz alta ou para si mesmos por semanas a fio. Isso ocorria notavelmente com Carl Benet, o cirurgião com síndrome de Tourette, que descrevi como um antropólogo em Marte. Abre aspas. Nem sempre se pode encontrar sentido nessas palavras. Fecha aspas, ele disse. Em geral, é apenas o som que me atrai. Qualquer som estranho, qualquer nome peculiar pode começar a repetir-se e me impelir. Fico preso a uma palavra por 2 ou 3 meses. Uma bela manhã ela some e aparece outra em seu lugar. Me diga uma coisa. Aqui vocês podem tentar ficar tentados a dizer, bom professor, aqui está então o que caracteriza de fato uma patologia. E eu pergunto a vocês, se uma pessoa que, por exemplo, vive preocupada, resolve um problema, imediatamente já começa a temer outro, se preocupar com outro, e assim sucessivamente, sem fim. A vida é uma eterna sucessão de problemas, de preocupações, de estresse. Não seria, por acaso, também algo dessa natureza? Por que aqui esse sujeito seria caracterizado como patológico e doente, e uma pessoa eternamente preocupada, eternamente estressada, eternamente aflita com suas coisas que nunca se resolvem, não seria. Por que essa primazia por uma coisa em detrimento da outra? Qual é a justificativa? Qual é o fundamento? O Oliver Sacks continua: mas enquanto a repetição involuntária de movimentos, sons ou palavras tende a ocorrer em portadores da síndrome de Tourette, de distúrbio obsessivo-compulsivo ou de lesão nos lobos frontais do cérebro, a repetição interna automática ou compulsiva de frases musicais é quase universal. O mais claro sinal da avassaladora e às vezes irresistível sensibilidade do nosso cérebro à música. Talvez exista, nesse caso, um contínuum entre o patológico e o normal, pois os brain worms, embora possam aparecer de modo súbito, já totalmente desenvolvidos e se apossar de imediato ou por completo de uma pessoa, também podem desenvolver-se como uma espécie de contração de imagens mentais, musicais, previamente normais. Nos últimos tempos, tenho desfrutado de reproduções mentais dos concertos. É aqui que entra a parte que eu mostrei para vocês a música, tá? Então, vou repetir ler com calma. Nos últimos tempos, tenho desfrutado de reproduções mentais dos concertos para piano números 3 e 4 de Beethoven, na gravação dos anos 60 de Leon Fleischer. Vocês encontram também na internet, sabe? Depois, se vocês procurarem, vocês vão encontrar esse concerto lá na interpretação de Leon Fleischer. Eu coloquei o Rubinstein, porque gosto muito do Rubinstein, gosto muito. Teve uma época que eu tinha ainda em disco de vinil toda a interpretação que o Rubinstein deu, Arthur Rubinstein deu aos concertos para piano de Beethoven, que são, para mim, insuperáveis, né? Claro, até o momento. Impressionante como ele mergulhou e o estudo, a análise e a interpretação que ele deu são belíssimas, belíssimas. Bom, aí continua aqui dizendo: estes replays tendem a durar de 10 a 15 minutos e consistem em movimentos completos. Eles surgem sem ser chamados duas ou três vezes por dia, mas são sempre bem-vindos. Uma noite dessas, porém, quando eu estava tenso e insone, o caráter deles mudou. Eu ouvia apenas uma única passagem rápida de piano, próxima do terceiro concerto para piano, que durava 10 ou 15 segundos e se repetia centenas de vezes. Era como se agora a música estivesse presa a uma espécie de loop, um apertado circuito neural do qual ela não podia escapar. Pela manhã, felizmente, o looping cessou e pude apreciar os movimentos completos de novo. Os brainworms costumam ser estereotipados e invariáveis. Observe o que ele escreveu: estereotipados e invariáveis. Isso que aconteceu com Oliver Sacks quanto à música de Beethoven, não acontece também, por exemplo, quando a gente ama uma pessoa e 4, 5, 10 vezes por dia pensa nela, pensa em estar com ela, anseia pelo retorno, pelo abraço, pela palavra amorosa? Não? Isso não seria, por acaso, então, uma patologia, tal qual são patologias essas coisas que estamos vendo aqui? Por que não seria? Porque é agradável? O nosso critério do que é patológico, do que é doentio, então seria um critério hedonista? O que é bom e agrada, ok, o que não? Ou isso é apenas a parte do critério? Se vocês pegarem o DSM-4 e agora o DSM-5, um dos critérios que vai fundamentar o que é doença é o sofrimento continuado. Em grande parte dos distúrbios ali descritos, o sofrimento é um dos critérios, sofrimento continuado, penoso. Mais um dado curioso para a nossa época. Então ele coloca aqui, o Oliver Sacks, que esses brainworms costumam ser estereotipados e invariáveis. Tendem a ter certa expectativa de vida, atuando a todo vapor durante horas ou dias e depois desaparecendo, com exceção de alguns espasmos residuais. Será que algum psiquiatra já usou antidepressivo, fluoxetina, que trabalham ali nos neurotransmissores, para, por exemplo, uma pessoa que se diga apaixonada? A moça procura o psiquiatra, o psicólogo, o filósofo clínico e diz: doutor, eu estou com uma patologia qualquer, estou assustada com isso. Estou apaixonada? Estou amando? Não há um remédio para isso? Para eu parar de pensar nisso? Porque eu vou cantando para o trabalho, fico todo o tempo com isso na minha cabeça? As pessoas me falam de uma coisa ruim e eu não acho que é tão ruim? Eu acho que estou alienada, doutor. Estou com alguma coisa. Eu saí da realidade. Já viram alguém medicar o amor? Por que o amor não é medicado e a tristeza continuada assim? Tendem a ter certa expectativa, tá? No entanto, mesmo quando aparecem, ter sumido, tendem a manter-se à espreita, permanece uma sensibilidade exacerbada, de modo que um ruído, uma associação, uma referência a eles pode tornar a desencadeá-los às vezes, anos depois. E são sempre fragmentários. Todas essas qualidades são familiares para muitos estudiosos, pois eles lembram acentuadamente o comportamento de um pequeno foco. Ele está falando aqui da epilepsia, de início súbito que irrompe, convulsiona-se e por fim se aquieta, mas fica sempre pronto a reanimar-se. Alguns de meus correspondentes comparam os brainworms a pós-imagens visuais. E eu, sendo propenso a ambas as coisas, também vejo tal semelhança. Estou usando o termo pós-imagens aqui em sentido especial para denotar um efeito muito mais prolongado do que as fugazes pós-imagens que temos por alguns segundos depois de, por exemplo, ficarmos expostos a uma luz muito forte. Após examinar eletroencefalogramas por várias horas, às vezes sou obrigado a parar, pois começo a ver traçados de EEG nas paredes e pelo teto. Se eu dirigir um dia inteiro, acabo vendo campos, sebes e árvores passando por mim em um fluxo contínuo que me mantém acordado à noite. Quando passo o dia num barco, sinto balanço por horas depois de voltar à terra firme. E os astronautas, depois de passarem uma semana em condições de gravidade zero no espaço, ao regressar precisam de vários dias para reaver suas pernas terrestres. Todos esses são efeitos sensoriais básicos, ativados pela hiperestimulação de sistemas sensoriais de nível inferior. Os brainworms, em contraste, são construções perceptuais criadas em um nível muito superior do cérebro. E, no entanto, ambos refletem o fato de que certos estímulos, como traçados de EEG, música e pensamentos obsessivos, podem desencadear atividades persistentes no cérebro. Bem, aqui mais uma questão importante, tá bom, pessoal? Vejam que ele coloca a questão do tempo e de uma atividade que é feita e refeita como um dos parâmetros para que ocorra este fenômeno. De fato. E sendo assim, sabendo que algumas semanas, algum tempo depois, isso tende a desaparecer em muitos casos, por que ao lidarmos com esses pensamentos obsessivos e com certas coisas existenciais, não podemos compreender da mesma forma que certos pensamentos obsessivos e compulsivos se formaram por uma aporte por um superfluxo de um reforço de algo que a pessoa estava fazendo. Alguém que estudou muito para passar num concurso público desenvolveu determinada questão depois de um tempo. Algo dessa natureza, compreendem? Por que não? Por que já a pressa deliberada em mapear, definir e dizer o que é o fenômeno? Alguns atributos, continuou Oliver Sacks escrevendo, das imagens mentais, musicais e da memória musical não têm equivalentes na esfera visual. E este fato pode nos dar um vislumbre do modo fundamentalmente diferente de como o cérebro trata a música e a visão. Essa singularidade da música talvez se deva, em parte, à necessidade que temos de construir um mundo visual para nós. Daí resultando que um caráter seletivo e pessoal impregna nossas memórias visuais desde o início. As músicas, em contraste, já recebemos construídas. Uma cena visual ou social pode ser construída ou reconstruída de inúmeros modos distintos, mas a recordação de uma música tende a assemelhar-se ao original. É claro que ouvimos seletivamente, com diferentes interpretações e emoções. Mas as características musicais básicas de uma composição, o tempo, o ritmo, os contornos melódicos e até mesmo o timbre e o tom, tendem a ser preservados com notável exatidão. É essa fidelidade, essa gravação quase irresistível da música no cérebro, que desempenha um papel crucial para nos predispor a certos excessos ou patologias. Com imagens mentais musicais e memória musical, excessos esses que podem ocorrer até com pessoas relativamente não musicais. Com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo Oliver Sacks, e eles são muito grandes, eu agradeço, sou muito grato a todo o trabalho desse autor, mas isso na filosofia clínica não é assim, não tem como ser assim. Muito do que ele atribui à música, para muitas pessoas pertence, segundo a historicidade delas, a área de uma de um atributo visual. E muito do que ele coloca aqui como sendo um atributo das imagens mentais, para muitas pessoas mapeiam e se transmudam em verbos sonoros, em música. Ok? Não há isso, que às vezes isso muda conforme a fase da vida e tudo mais. De certa maneira, o Oliver Sacks admite isso em outras páginas, ok, que eu estou colocando aqui, mas aqui a maneira que ele coloca é bastante pontual. Vamos agora a um breve intervalinho para que vocês possam ir à toilette e tudo. Eu vou parar a gravação. Então, agora, fazendo apenas o fechamento da nossa aula, após essa longa conversação que tivemos aqui. Aliás, muito bonita, uma conversação que só enriquece a aula com as contribuições de vocês. O Oliver Sacks, ele continua escrevendo sobre música, filosofia, e ele coloca assim nesta obra dele: nossos poemas, e observem como ele chama a responsabilidade para o que acontece para a nossa sociedade. Ele diz: os nossos poemas, baladas, canções são ricos em repetições. Cada obra de música clássica possui suas marcas para indicar as repetições ou variações sobre um tema. E os nossos maiores compositores são mestres da repetição. As rimas infantis e as cantigas que ensinamos às crianças pequenas têm coros e refrões. Somos atraídos pela repetição, mesmo quando adultos. Queremos o estímulo e a recompensa várias vezes, e a música nos dá. Portanto, talvez não devamos nos surpreender nem reclamar se a balança de vez em quando pender muito para o outro lado da nossa sensibilidade musical, tornar-se então uma vulnerabilidade. É possível que os earworms sejam, em certa medida, um fenômeno moderno, pelo menos um fenômeno não só mais claramente reconhecido, mas extremamente mais comum do que jamais foram, não é? Embora, sem dúvida, existam earworms desde que nossos antepassados pela primeira vez tocaram notas em flautas de osso ou tamborilaram em troncos caídos. É significativo que o termo só tenha entrado para o uso comum em décadas recentes, quando Mark Twain escrevia em 1870, havia bastante música para se ouvir, mas ela não era onipresente. Era preciso procurar outras pessoas para ouvir cantos e participar deles, a igreja, as reuniões de família, as festas. Para ouvir música instrumental, quem não possuía um piano ou outro instrumento em casa, tinha de ir à igreja ou a um concerto. Tudo isso mudou radicalmente com o advento das gravações, das transmissões radiofônicas, dos filmes. De repente, a música passou a estar por toda parte, e a magnitude desta disponibilidade multiplicou-se muitas vezes nas últimas décadas. Hoje estamos cercados por um incessante bombardeio musical, queiramos ou não. Metade de nós vive plugada em iPods, 24 horas, imersa em concertos com repertório da própria escolha, praticamente alheia ao ambiente. E para quem não está plugado, há a música incessante, inevitável e ensurdecedora dos restaurantes, bares, lojas, academias. Essa bagagem musical gera certa tensão em nosso sistema auditivo, primorosamente sensível, o qual não pode ser sobrecarregado sem temíveis consequências. E uma delas é a grave perda de audição encontrada em parcelas cada vez maiores da população, mesmo entre os jovens e particularmente entre os músicos. Outra são as irritantes músicas que não saem da cabeça, os brainworms, que chegam sem ser chamados e só vão embora quando bem entendem. Com isso, chegamos então ao final da nossa aula de hoje, uma aula na qual nós trabalhamos as alucinações musicais, não é? a obra de Oliver Sacks, editada, traduzida e publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E também ouvimos um trecho muito bonito do concerto número 3 para piano de Beethoven, na interpretação regência de Arthur Rubinstein. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês nesta segunda-feira, os queridos colegas que fazem o curso de psiquiatria e psicologia, os procedimentos da filosofia clínica para esses profissionais. E na próxima semana, próxima segunda-feira, temos aula, ok?